Riscos de aumento na conta de luz e de perda da soberania hidroenergética do país estão entre os argumentos que eletricitários e urbanitários apresentaram à Comissão de Integração Nacional da Câmara contra a chamada desestatização da Eletrobras. As mudanças na empresa foram aprovadas pela Câmara e pelo Senado no ano passado, mas ainda estão em análise no Tribunal de Contas da União quanto aos aspectos de modelagem do processo de capitalização da empresa. A coordenadora do Coletivo Nacional dos Eletricitários, Fabiola Antezana, reclamou que o tema passou pelo Congresso por meio de medida provisória sem debate público durante a pandemia de Covid-19. Agora, ela espera reverter a privatização no TCU. Fabiola avalia que a demissão do presidente de Furnas, Clóvis Torres, e a exoneração do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, recentemente anunciadas, também têm relação direta com pendências relativas à Eletrobras.
A saída do presidente de Furnas, a nosso ver, está diretamente ligada ao escândalo de Santo Antônio, uma empresa privada que teve aporte do governo federal, inclusive para sua concretude, a qual o Coletivo Nacional dos Eletricitários já tinha feito denúncias de que esse processo não estava sendo colocado às claras no próprio processo de privatização da Eletrobras. A exoneração do ministro Bento pode trocar que nós não vamos ter uma diminuição no preço dos combustíveis, porque a nossa política hoje é uma política equivocada, atrelado aos preços internacionais, que é o que se tenta fazer também com a Eletrobras.
Ex-presidente da ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Vicente Andreu Guilo, alertou que a privatização da Eletrobras representa a desnacionalização do sistema hidroenergética e o desmonte da coordenação nacional construída ao longo de décadas. Guilo chamou atenção especial para a série de vazões hidrográficas que ainda são levadas em conta nos documentos oficiais da privatização, sem considerar as mudanças climáticas que já alteram o padrão de chuvas do país.
Para quem atua na economia brasileira, no setor energético e mesmo no setor de recursos hídricos, essa privatização é simplesmente apavorante. Porque as mudanças climáticas, elas têm como principal vetor de mudança a alteração do ciclo hidrológico. Com essa profunda alteração do ciclo hidrológico, a gente tem uma situação onde o passado não explica mais, não garante mais as condições de operação no futuro. E isso significa incerteza. Incerteza é risco. E o risco para quem comprar a Eletrobras vai significar necessariamente tarifas mais caras para o Brasil.
Vicente Guilo ainda citou o alerta de entidades empresariais como a Fiesp quanto ao elevado poder de mercado da Eletrobras, sobretudo diante das demais empresas privadas que já atuam no setor. Para o presidente da Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste, a privatização da Eletrobras é um crime de lesa pátria. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Sergipe apresentou uma série de impactos da privatização nas contas de luz, na produção industrial, no turismo e na demissão de vários funcionários. Presidente do sindicato, Silvio Ricardo de Sá, sintetizou a reclamação.
Nunca água e energia estiveram tão unidos, tão juntos, por um único objetivo: não a privatização.
A pedido da deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, o organizador do debate, deputado João Daniel, do PT de Sergipe, se comprometeu a enviar os dados técnicos do debate na Câmara para subsidiar a análise do TCU.
Esse não é um debate que pode ficar fora do debate da sociedade brasileira. Há uma ameaça real de privatização de uma das empresas mais importantes para a soberania nacional, e é nesse sentido que nós achamos fundamental esse debate para sensibilizarmos aqueles que ainda podem impedir esse grande retrocesso para o Brasil.
O presidente da Eletrobras, Rodrigo Limpe, foi convidado para o debate na Câmara, mas não compareceu. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.